Muito bem, a gente segue aqui com o Jornal da USP no ar, nesta manhã, pela Rádio USP, trazendo as principais notícias para você. Discutindo algumas destas notícias, a gente já falou sobre a queda na taxa Selic, não é? Então a gente vai voltar ao assunto crédito no mercado. Nunca foi tão urgente o crédito. Para quem? Para as pessoas, para as empresas, para as famílias, para as micro e pequenas empresas. Todo mundo está precisando de dinheiro. Quem tem dinheiro? O governo tem dinheiro? O banco público tem dinheiro? Os bancos privados têm dinheiro? Tem dinheiro, a gente sabe disso. O Banco Central cortou a taxa Selic em 0,75, só para a gente situar a discussão. Então, está numa mínima histórica de 2,25% ao ano, usado para estimular a economia. Segundo o Banco Central, os próximos passos vão depender das novas informações sobre o efeito da pandemia, além de uma diminuição das incertezas com relação à trajetória das contas públicas no Brasil. Então, veja o tamanho do problema. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Rafael Pasquarelli, do Departamento de Finanças da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada por conversar conosco mais uma vez e nos fazer entender mais do que nunca. Acho que eu vou fazer uma pergunta óbvia. O crédito nunca foi tão urgente como agora durante a pandemia, professor. Por que está tão difícil ter acesso?
Bom, o primeiro ponto é que o banco, ele quer ganhar dinheiro, ele tem que ganhar dinheiro e é bom que ele ganhe dinheiro. A questão é que ele defende tanto o dinheiro que ele não empresta, ele vai dificultar ao máximo dar o crédito. Ao máximo. Por quê? Porque ele sabe que a situação é arriscada. Ele já sabe que vai ter inadimplência. Então imagina, por que eu vou emprestar dinheiro sabendo que vai ter inadimplência? Então o que o banco faz? Ele segura o dinheiro. Ele segura o dinheiro o máximo que ele puder. E ele vai dar o financiamento, ele vai dar o crédito naquelas linhas que ele tem a mais garantia. É pouco veiculado na mídia, mas os bancos já sabem que a inadimplência vai vir pesada, não. Já está vindo pesada. Então, o que você faz? Imagina você como pessoa física que está nos ouvindo, que já emprestou dinheiro para o cunhado e vamos supor que não recebeu. Aí ele vai lá, outro cunhado, e pede dinheiro de novo emprestado. O que você faz? Você vai fazer de tudo para não emprestar. Ou seja, tecnicamente está falando que existe liquidez, só que essa liquidez está empossada. O que é existe liquidez? Uhum. Existe dinheiro. Está com quem esse dinheiro? Está com os bancos. Então o banco prefere emprestar esse dinheiro para a pessoa física altamente arriscada, que está sem renda, ou para o pequeno empresário que está sem vender, ele vai ter inadimplência, ele só vai fazer isso se não tiver jeito, se o governo mandar, tiver uma imposição, senão ele não vai emprestar. Vou dar outro exemplo para vocês. Uma empresa de altíssima qualidade, no ano passado, pagava para o banco CDI mais meio ao mês, ao ano, perdão, CDI mais meio ao mês. Ou seja, o spread é meio, bem curtinho. Essa mesma empresa hoje capta dinheiro a CDI mais 3, 4% ao ano de spread. Spread é a diferença entre o que o banco capta e o que ele empresta. Isso. Então, vamos lá. Você tem dinheiro na conta corrente? Então, quanto que custa esse dinheiro para o banco? Nada. Tem um pouquinhozinho do FGC, mas você deixa o dinheiro na conta, ele está parado, né? Não está. Ele está parado para você, porque o banco pega o seu dinheiro e empresta, vamos supor, um cheque especial a 8% ao mês. Então ele captou dinheiro a zero e emprestou a 8, né? Então ele está ganhando 8, tem que tirar inadimplência, coisa e tal, mas só para você entender. Então o banco, da mesma maneira que o feirante compra o brócolis no CEAGESP e vende na feirinha do bairro, o banco compra o dinheiro dos seus clientes e revende e empresta para os seus outros clientes. E o banco é tão inteligente, que ele chama o fornecedor de cliente para poder cobrar dele. Pensa assim, ó, se você deixa seu dinheiro na conta corrente, você não está emprestando seu dinheiro para o banco? Você que é o fornecedor do banco. O governo não fez uma linha de crédito para pagar folha. Não sei se vocês viram isso. Sim. Mas você sabe com quem fica o risco? Adivinha com quem ficou o risco? Ou com o governo. O banco empresta, boa parte do risco está com o governo. Aí ele empresta. Você entende? A questão é a garantia. Pelo sistema de garantias, o banco vai fazer de tudo para não emprestar para aquelas pessoas que têm mais risco. E aí, se o governo tabela a taxa de juros, é pior. Porque aí que ele não empresta mesmo. Ou seja, a gente tem que criar condições para o mercado competir. E o governo tem sido capaz de fazer isso.
Então, essa lógica, quer dizer, não adianta cair a taxa de juros, a gente vê que o reflexo não é, por todos esses fatores que o professor explicava, o reflexo não é imediato nesse mercado de crédito, muito fechado, portanto, são sempre os grandes, eles é que controlam, mas essa lógica toda também serve para o banco público? O banco público poderia ajudar? Porque a questão é, precisa não só o grande movimentar essa economia, eles também têm que fazer parte desse jogo, nessa retomada pós-pandemia, nesse momento de urgência e na retomada. Então, eu quero entender esses dois aspectos, o papel do micro e pequenos empresários e se a lógica também é assim para o banco público, porque então aí o menor não tem chance nenhuma.
O menor não tem chance nenhuma. Pronto, você já resumiu, o menor não tem chance nenhuma não. Agora, falando em banco público, vamos separar aqui um Banco do Brasil, que tem ações na Bolsa e que o governo não pode fazer tudo o que ele quer, e uma Caixa Econômica Federal. Então, o governo ele consegue fazer política pública muito mais de crédito, muito mais pela via Caixa do que via Banco do Brasil. Mas o crédito é muito concentrado. Então, se você pegar Itaú, Bradesco, Santander, BB e Caixa, você tem aí 2/3 de todo o crédito bancário brasileiro. Então é muito concentrado. Se é muito concentrado, não tem competição. A Caixa sozinha não vai fazer o verão, você entendeu? E também tem o seguinte, banco público, se você dá crédito ruim, isso lá na frente, isso volta para o governo, isto é, volta para toda a população, né? Todo mundo que sustenta o governo com os tributos. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Banco do Brasil hoje é um banco, perto do que foi administrado no passado, o Banco do Brasil é muito bem administrado. Mas ainda assim, no passado, o Banco do Brasil já quebrou. Por quê? Por conta do voluntarismo na política do governo. Não, vamos fazer, vamos emprestar dinheiro. E aí o banco quebra. Então, fazer política pública com banco público é bastante perigoso. Talvez esse não seja... É um caminho, não vamos negar que é um caminho, mas é um caminho a se tomar cuidado.
Qual seria o caminho, professor? Porque então a gente começou falando da taxa Selic numa queda histórica, não é? E há motivos para essa taxa estar tão baixa, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E qual é o caminho para oferecer crédito aos que vivem, né, nessa incerteza nesse momento?
Entendi. Da noite para o dia vai ser muito difícil, mas o caminho que os bancos vão fazer isso fluir é algum ente governamental que garanta a operação. Não vai fugir muito disso. O que, que vai fazer isso? O banco quer que emprestar? O banco empresta. Mas se tiver inadimplência, o banco vai falar, eu não vou segurar essa inadimplência sozinho. Eu vou querer alguém para me ajudar a cobrir a inadimplência. Não tem muito caminho. A solução, só para você ter uma ideia, a solução que o governo fez no passado, logo que começou a pandemia, dos bancos darem crédito para as empresas pagarem folha, o dinheiro foi emprestado, 3% ao ano. Quem é que está garantindo essa operação? É o governo. Ou seja, o banco vai lá e empresta para a pessoa jurídica que precisa pagar a folha, vai emprestar até X% do valor da folha. As empresas que tiveram 6 meses, vão ter 6 meses de carência, depois mais 30 para pagar. A taxa é baixa? É baixa. Tem penduricalho nesse financiamento? Não tem penduricalho. Não tem IOF, não tem tarifa de cadastro, não tem nada. Só tem o seguinte, para conseguir ter conseguido esse financiamento, a empresa tinha que ter a ficha limpa. Não podia estar devendo para INSS, não podia estar devendo tributo nenhum. Pergunta quantos por cento do crédito que o governo liberou para isso foi pego? Quase nada. Porque o perfil da empresa pequena... lamentavelmente, é uma empresa desorganizada, que tem tributo em atraso. Ou seja, o banco sabe disso. Como é que o banco vai emprestar para uma empresa que ele já sabe que é má pagadora? Ele não empresta. Aí o governo chegou e falou, empresta aí que eu garanto. Em outras palavras, para você resolver o problema agora, alguém tem que garantir a inadimplência. Se for depender do banco, ele não vai pôr a carne dele. Você lembra, não sei se eu vou falar aquele ditado da diferença entre estar comprometido e está envolvido numa negociação. O porco e a galinha estavam com fome, e aí eles resolveram fazer um almoço. Aí a galinha propôs para o porco ovo com bacon. Eu dou o ovo e porco você dá o bacon. Aí a pergunta que a gente faz é quem é que está envolvido e quem é que está comprometido? Bom, a galinha está envolvida. Mas quem está comprometido é o porco que vai dar a carne dele, você está entendendo? O banco é a galinha. O banco nunca vai dar a carne dele. O banco nunca vai ser o porco. Não sei se ficou claro.
Bastante claro, professor. Bom, tem Pronampe, que a Caixa Econômica já vai liberar agora a partir do dia 30, para o micro e pequeno empreendedor, os optantes do Simples, né? Esse é um caminho. Tem outro caminho falando em crédito fumaça. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e para quem se destinaria. Ou seja, as alternativas vão sendo buscadas, mas vai continuar pelo jeito difícil, mesmo que a Selic continue caindo. Essa deve ser a previsão, para tentar estimular a economia. Porque como é que você vai estimular a economia? É a grande questão. Via crédito, baixando o juro aqui, juro básico, é que não, parece que não será, né?
Isso é interessante, né? Porque antes se argumentava que o crédito não fluía no Brasil porque a Selic era muito alta.
Justo.
Bom, qual vai ser o argumento agora? Hoje a gente tem taxa de juros de país de primeiro mundo e o crédito continua sem fluir. Só falando do crédito fumaça, já que você mencionou. Esse crédito fumaça tem a ver com os recebíveis de cartão de crédito das empresas. Então, as empresas, as pequenas empresas, inclusive, elas têm recebíveis de cartão de crédito. Esse crédito fumaça. A empresa de cartão de crédito vê quanto que a empresa já fatura no cartão, fatura 30 mil por mês na média, pega esse número e dá um crédito contando na venda que vai ser feita. Por isso que fala que é fumaça, porque a venda ainda nem foi feita, você está contando que vai essa venda vai existir e a partir da existência dessa venda, esse recebível vai ser travado pela empresa de cartão de crédito. Então vamos supor, você é um pequeno comerciante, fatura 30 mil por mês. Na média. Aí a empresa de cartão de crédito fala: ah, esse cara fatura 30 mil, vamos dar 30% de crédito para ele. Dá um crédito para ele de 10 mil reais. E como é que ele vai pagar? Na hora que a empresa de cartão de crédito receber dos clientes dele, ele retém a empresa de cartão, a empresa de maquininha, retém as parcelas. Isso é bom, isso é rápido, porque está na ponta, né? Você tem uma capilaridade muito grande das empresas de maquininha. Essa ideia é boa. As empresas de maquininha entrarem nisso é do interesse delas, é do interesse do governo, só que, mais uma vez, deve ter algum entrave burocrático que não faz isso girar. Agora, o outro ponto que você falou, da Selic. A Selic é importante para quem é mega empresa, para empresa pequena, ó, empresa pequena vai continuar pagando juro para o banco, que deixaria até o agiota da esquina com vergonha. Eu acho que tem agiota que fala, não, fica envergonhado de dizer que cobra 8% ao mês, mas. Crédito bancário é isso mesmo, você tem que sustentar a máquina do banco, a estrutura e a lucratividade. Mas o Banco Central, tem que ser dito, ele está preocupado com isso. Por exemplo, eu não concordo com o fato dele ter tabelado a taxa de juros do cheque especial em 8%. Eu acho que esse tipo de artificialismo não termina bem. Você tem que encontrar soluções de mercado. E a solução de mercado é competição. É competição, é deixar cada vez mais gente competindo nesse mercado. As empresas, as maquininhas têm um papel fundamental na competição, porque ela atinge gente que não tem tanto relacionamento com o banco. Vai ser o canal. Mas quem é que vai garantir essa operação se houver inadimplência? Porque vai haver inadimplência. Não tenha dúvida disso. Quantos restaurantes não vão abrir? Porque antes da pandemia o cara já estava com água no nariz. A pandemia não foi nem uma ondinha, foi um tsunami que ele tomou um caldo. Esse cara não vai voltar. Quantas pessoas vão ficar desempregadas, empresários que perderam seus negócios? A crise é muito séria. Às vezes a gente vê a bolsa agora próximo de 100 mil pontos. Eu não consigo entender como isso reflete a economia brasileira. Não reflete.
Que é
Então, quem está nos
outra
ouvindo,
realidade.
bolsa 100 mil pontos não reflete o que está acontecendo com a economia brasileira.
Muito bem.
Desemprego gritante, o PIB vai cair feito uma jaca. Eu estava lendo hoje no Valor Econômico que a gente vai ter o PIB de 2019 lá para 2022 ou 2023. E a gente está bem distante ainda lá do PIB de 2010. Então a situação, assim, não é boa, não é para se desesperar, mas a situação não é boa. Mesmo com, pensa comigo, quando que a gente poderia imaginar que ia chegar em 2,25% de Selic? E com deflação, mesmo com 2,25% de Selic. Por
É
quê? Você tem um
impressionante o
choque
momento,
de demandas, tem um choque de oferta.
né?
Então as famílias não estão mais demandando. Vocês que estão nos ouvindo, ia para o shopping, nem precisava comprar alguma coisa e comprava. Agora você fica em casa e não compra. Na verdade, imagine o efeito disso na economia.
Bem, professor, é isso. Ou seja, os 2,25, e pode ser que seja até menor a taxa Selic, a gente começou com a taxa Selic nesse ano, entre por uma marca histórica mesmo, mas não é não está estimulando o mercado de crédito e não está ajudando as pessoas com crédito. Essa é a grande realidade.
Você lembra que antes os bancos falavam que não emprestava mais porque a Selic era muito alta? E aí, vai falar o que agora?
Boa pergunta. Vamos deixar essa pergunta ainda sem resposta. Professor Rafael Pasquarelli, do Departamento de Finanças da FEA, muito obrigada por conversar aqui com a gente hoje.
O prazer foi todo meu. Estou sempre à disposição.